As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Faleceu neste domingo Joaquim Pereira Henriques, primeiro presidente eleito após o 25 de Abril na Câmara de Alcanena. Tinha 101 anos. Está decretado luto municipal, sendo que o velório tem decorrido no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho. Em nota de pesar, publicada na rede social Facebook, Rui Anastácio, presidente da autarquia alcananense, recorda que Joaquim Pereira Henriques foi presidente em dois mandatos, 1977-1980 e 1983-86, tendo também exercido o mandato como vereador no período de 1980-1983, representando o socialista. Foi ainda candidato às eleições autárquicas de 1985 pelo Partido Renovador Democrático. Ao nível associativo, foi atleta do Sport Lisboa e Fonte do Outeiro, do União Operário Futebol Clube de Alcanena e do Atlético Clube Alcananense, cuja equipa fundadora integrou. Passou ainda pelo grupo Malta Brava e pela direção do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena, da qual foi vice-presidente em dois mandatos. Rui Anastácio fala num legado de dedicação à causa pública, descrevendo Joaquim Pereira Henriques como um homem de valores que deixa a sua marca na história da democracia no Conselho de Alcanena. Estão decretados 3 dias de luto municipal. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, confirmou a detenção de um homem de 30 anos, tido como autor de 3 incêndios florestais ocorridos nos recentes 24 e 25 de agosto, nas imediações da localidade de Casal Farto, Fátima, Conselho de Ourém. Sublinhe-se que a ação da GNR foi essencial na transmissão rápida de informação existente, permitindo o célere desenvolvimento investigatório por parte da PJ. Refere o mesmo esclarecimento. O suspeito ateou os incêndios com recurso à chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo. Os locais do fogo inserem-se numa vasta região de floresta, com uma geografia acidentada de serra, onde nas proximidades se localizam pequenas povoações, adianta a Polícia Judiciária. A pronta intervenção dos bombeiros evitou que os incêndios tomassem outras proporções que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros. Reforça o mesmo texto.
Rádio L, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar voltou a deixar críticas à obra do designado Fórum Romano. Desta feita, em comunicado, a Comissão Política Conselhia reforça as desconfianças que já tinham sido tornadas públicas em recente reunião do Executivo, à altura em que o vereador Tiago Carrão apontou mesmo para situações estranhas e graves. Aliás, nesse mesmo texto, a derrapagem orçamental na ordem dos 200 mil euros foi mesmo considerada como um mal menor, comparativamente com a questão verdadeiramente grave e que teve a ver com uma multa de 23 mil euros a aplicar ao empreiteiro por um atraso de 47 dias no desenrolar da empreitada. O PSD refere então, nesse texto, que o diretor do Departamento de Obras Municipais defendeu que a citada multa não deve ser aplicada, já que apenas a 15 de junho de 2023 foi disponibilizado para assinatura o contrato para a realização dos trabalhos complementares, prolongando virtualmente o prazo para execução dos trabalhos. Os sociais-democratas questionam depois. Estes trabalhos complementares foram aprovados em reunião de Câmara a 3 de abril de 2023. A minuta de contrato só foi a reunião de Câmara em 29 de maio e só 15 de junho é que o contrato foi entregue ao empreiteiro para assinar. Fica a questão. Outra, quase 2 meses para fazer uma minuta de um contrato de trabalhos complementares e mais 2 semanas para o entregar ao empreiteiro para assinar. Coincidência, o contrato só foi entregue ao empreiteiro no dia a seguir à obra ter terminado, o que gera a justificação para perdoar a multa. Quase que parece de propósito este tempo todo para entregar o contrato ao empreiteiro para servir de pretexto para evitar a multa. Criticam os sociais-democratas, reforçam que estão em causa situações gravíssimas e que levantam questões que merecem ser escrutinadas. Recorde-se que este assunto foi então motivo de diálogo mais acalorado em recente reunião de Câmara, à altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, falou em dramatização por parte de Tiago Carrão, começando por justificar o atraso na obra pela recolocação de calçada.
Quanto a toda a outra dramatização que o senhor vereador fez, eu tenho só que voltar a dizer o seguinte: Tomar não é uma ilha. Nós temos que viver no mundo real e é no dia-a-dia que resolvemos situações. No caso concreto, nesta obra, como referi na altura, o edifício estava terminado há bastante tempo Mas, efetivamente, existiam trabalhos de reposição da calçada exterior. Ora, meus senhores, independentemente da questão da formalização, fazíamos o que? Dizíamos à empresa para se ir embora? Deixem lá o passeio por acabar, venham cá acabar daqui a uns meses. Isso não é assim, nem em Tomar, nem em lado nenhum. Portanto, a obra está a decorrer, termina-se independentemente da formalização. E este é o mundo real, meus senhores. Façam lá a dramatização que entenderem, em Tomar ou em qualquer outro concelho, ainda mais com as dificuldades que, volto a referir, existem da parte das empresas e não só, na questão dos meios humanos, particularmente dos meios humanos, também dos materiais, mas cada vez mais dos meios humanos. Portanto, a obra foi terminada como todos queríamos. Aliás, os próprios senhores estavam sempre a reclamar dela não estar ainda concluída. Portanto, o passeio foi concluído e é disso que se tratou nessas de duas ou três semanas portanto, em que há essa desconformidade com as datas.
Partido Social Democrata de Tomar volta a insistir na polémica em torno das obras do Fórum Romano e a falar em situações graves e estranhas, neste caso o perdão de uma multa ao empreiteiro devido ao atraso na obra por 47 dias, sendo que o PSD quer que este assunto seja escrutinado.
Rádio R, informação.
Entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil pessoas. É esta a estimativa que a Câmara de Tomar avança nesta altura para os 10 dias da recente edição da Festa dos Tabuleiros. Em declarações à ERTS, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, remete dados mais concretos para 5 de setembro, altura em que será feita uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil. Mas, por agora, aponta para aquele número, recordando que tudo correu bem em matéria de segurança e ainda de socorro.
Sim, efetivamente, nós dia 5 de setembro, como disse, vamos ter, já está até marcada uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, onde iremos partilhar com os restantes membros da Proteção Civil, mas os números para os 10 dias apontam entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil pessoas que passaram pelo nosso concelho durante os 10 dias da Festa dos Tabuleiros.
São números que, de alguma forma, já a deixam satisfeita?
Sim, sem dúvida. Efetivamente correu muito bem em matéria de segurança e de socorro, que também iremos partilhar com os restantes o número de assistências que foram efetuadas, apesar de, em princípio, já de alguma forma é pública, portanto não tivemos nada grave. Portanto, sim, correu muito bem.
Quanto a esta estimativa propriamente dita, Anabela Freitas admite que não é completamente rigorosa, justificando esses números com dados recolhidos por drones pelo número de autocarros e de veículos ligeiros que estiveram na cidade, entre outros parâmetros.
Portanto, estas estimativas, elas não são completamente rigorosas porque não contratamos nenhum sistema de medição, porque isso existe, mas são efetivamente caros. Portanto, chega daquilo que temos das imagens de drones, do número de autocarros, do número de carros que tivemos estacionados durante os 10 dias e, portanto, era feito dia a dia e, portanto, basicamente foram estas as fontes, digamos, para podermos chegar a este número.
Anabela Freitas mantém a convicção de que houve mais pessoas durante o programa da festa do que em edições anteriores, justificando esta análise com a presença nos concertos e ainda a afluência no cortejo dos rapazes, na abertura das ruas ou nos cortejos parciais.
Portanto, tudo aponta para isso, o facto também dos concertos terem sido gratuitos, o cartaz também, temos registros de pessoas que vieram, por exemplo, só a um concerto porque queriam ver aquele artista, mas registámos, e fomos todos unânimes nisso, maior afluência de público no cortejo dos rapazes, maior afluência de público na abertura de ruas, nos cortejos e nos cortejos parciais, ou seja, também vem ao encontro daquilo que era uma estratégia que nós adotámos este ano, no sentido de divulgar também outros momentos da festa que não só o cortejo grande. E, portanto, isso verificou-se, nomeadamente, cortejo dos rapazes, abertura de ruas e cortejos parciais.
Primeiros dados avançados pela Câmara de Tomar-se, entre 1 milhão a 1 milhão e 100 mil pessoas marcaram presença na recente edição da Festa dos Tabuleiros durante os 10 dias de programa. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, reforçou o apelo que o município já tinha feito nas redes sociais. A população deverá estar atenta a qualquer movimentação suspeita, tendo em consideração os recentes incêndios que têm assolado aquele território do Médio Tejo. Fogos esses em que há a forte convicção de que estão associados à mão criminosa. Em declarações à Hertz, o autarca diz mesmo que nos últimos dias há a percepção de que alguém tem o intuito de fazer mal.
Bom, nós, em conjunto, não é, com a Proteção Civil, com a Guarda Nacional Republicana e também com os bombeiros, temos chegado à conclusão, embora não seja uma certeza absoluta, de que os locais onde os focos têm acontecido nos levam a crer que há aqui um intuito de colocar fogo para, com isso, nos trazer problemas graves. E, nesse sentido, entendemos fazer esta chamada de atenção e apelar à comunidade para que estejam atentos, somos todos Proteção Civil, para que possamos também nós, comunidade, no seu todo, poder prevenir este tipo de ações. E é um bocadinho nesse sentido. Parece-nos que existe aqui mão criminosa, não temos a certeza absoluta, não temos factos devidamente comprovados, mas queremos muito apelar à comunidade para que, caso olhem para alguma ação que seja não singular, que seja estranha e fora do comum, que nos digam, porque nestes últimos dias temos sentido que há quem tenha essa vontade. Vamos ver, felizmente até o momento temos tido também alguma sorte, fruto também de muito trabalho e de uma rápida intervenção por força de todas as entidades, e as coisas têm ficado por ali. Vamos ver o que é que acontece no futuro próximo.
Questionado sobre o número de meios no terreno entre bombeiros e militares da Guarda Nacional Republicana, Bruno Gomes admitiu que nesta fase não é fácil ter recursos para todas as necessidades, mas quis deixar claro que em Ferreira do Zêzere a resposta tem sido a adequada.
Eu percebo perfeitamente essa pergunta e, dado o tempo que atravessamos no país, não é fácil de todo ter meios suficientes para poder responder a tanta ignição. De todo modo, no Conselho de Ferreira do Zêzere, até o momento, não posso dizer que tenhamos poucos meios. Fico até, por vezes, bem satisfeito, no sentido em que rapidamente temos meios suficientes para poder combater os focos de incêndio que tivemos até aqui. Da minha parte, da parte do município de Ferreira do Zêzere, até o momento não posso dizer que tivemos poucos meios. Todos os meios que tivemos foram suficientes para poder resolver as situações que tivemos.
Bruno Gomes aproveitou ainda para elogiar o papel dos bombeiros de Ferreira do Zêzere, que têm sido incansáveis na defesa da população.
Reconheço e agradeço todos os dias aos bombeiros o trabalho que fazem. Não é fácil, e só quem está também no teatro de operações é que tem noção daquilo que tem que ser a resiliência, daquilo que tem que ser o empenho, a força de trabalho para combater incêndios. E ao longo também da minha vida de autarca, se há coisa que reconheço e que gosto muito de apoiar, de engrandecer e de agradecer, é aos bombeiros. Agradeço muito e também aqui publicamente, mais uma vez, desejo o melhor para os bombeiros e agradeço todo o trabalho que têm desenvolvido, em particular no Conselho de Ferreira do Zêzere.
Alerta em Ferreira do Zêzere, presidente da Câmara Municipal, apela à população para que tenha atenção a qualquer movimentação suspeita. Estão em causa focos de incêndio, ao que tudo indica, com mão criminosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
São os números referentes à primeira fase de acesso ao ensino superior e foram disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O Instituto Politécnico de Tomar preencheu 55,3% das vagas que tinha disponíveis, precisamente 297 das 537. Nota positiva para a procura em torno do curso de Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, ainda de Jornalismo e Comunicação Empresarial, assim como de Conservação e Restauro, que tiveram 100% de preenchimento de vagas. Também merecem destaque os cursos de gestão de empresas, com 48 dos 52 lugares que estavam em aberto. Cinema documental teve 15 em 20, engenharia informática teve 49 em 61, fotografia com 17 em 28 e ainda design e tecnologia das artes gráficas com 31 vagas colmatadas das 45 disponíveis. Ou seja, na segunda fase tudo aponta para o crescimento do número de alunos nestes cursos. No polo oposto, não houve sequer um aluno a preencher os 35 lugares disponíveis em engenharia eletrotécnica e de computadores, nem tampouco em gestão de edificação e obras, 27 vagas, em computação e logística, tem 26 lugares, assim como em engenharia mecânica e engenharia civil, cada um com 20 vagas.
Rádio Web, informação.
25 anos depois, o União de Tomar regressou aos nacionais de futebol. Foi a estreia dos Nabantinos no Campeonato de Portugal, sendo que a equipa treinada por Marco Marques perdeu por 2-1 na deslocação a Coimbra, diante do União 1919. Os locais adiantaram-se no marcador, Siciaca Bamba ainda conseguiu restabelecer a igualdade, mas na reta final os conimbricenses conseguiram voltar à moda de cima e asseguraram 3 pontos, o que lhes vale o atual segundo lugar. A tabela é liderada pelo Marinhense, que soma 6 pontos. Vamos então aos resultados daquela que foi a segunda jornada, Série C, Campeonato de Portugal. Lusitânia dos Açores 0, Fontinhas 0, Peniche 0, Marinhense 1, Benfica de Castelo Branco 0, União de Santarém 0, Gouveia 1, Mortágua 1, União 1919 2, União do Tomar 1, Cernache 0, Alverca B 0 e Sertanense Rabo de Peixe só se disputa a 14 de janeiro. Na frente, isolado, Marinhense, 6 pontos. Segundo, União 1919 com 4. Terceiros, Rápido Peixe e Sertanense com 3. Quintos, Gouveia, União de Santarém, Mortágua, Cernache e Alverca B com 2 pontos. Décimos, Lusitânia dos Açores, Benfica de Castelo Branco e Fontinhas com 1. Décimos terceiros, União do Tomar e Peniche, que ainda não pontuaram, sendo que a formação tomarense tem menos um jogo realizado. A Câmara de Ourém está a cumprir os planos relativos ao investimento na requalificação urbana de Aljustrel. Os trabalhos incidem no arranjo das principais vias do centro daquela localidade, repondo o valor cultural e patrimonial que representam no contexto da história de Fátima. Todas as infraestruturas estão também a ser redefinidas, nomeadamente no que diz respeito à iluminação pública, instalação elétrica, telecomunicações, redes pluviais e mobiliário urbano. A empreitada representa um investimento de sensivelmente 477 mil euros, sendo que outro dos objetivos passou pela substituição do piso existente e reposição de toda a calçada. Além da requalificação urbana, registro para a intervenção no parque de estacionamento de Aljustrel. Recorde-se que a autarquia oriense justificou esta reabilitação com a necessidade de criar novas condições de acesso e de estacionamento aos muitos turistas que diariamente visitam a Casa dos Pastorinhos e a aldeia de Aljustrel.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas confirmou que irá avançar para a repavimentação parcial da rotunda de Santo António, no investimento a rondar os 10 mil euros e com um prazo de execução de 20 dias. O acidente ocorrido com um veículo pesado a 3 de agosto, com o desprendimento da galera do trator e consequente derrame de cerca de 300 litros de combustível, provocou diversos danos no pavimento da rotunda de Santo António, deixando de estar reunidos os requisitos ideais de segurança para a circulação dos veículos naquele troço. As condições de aderência encontram-se ainda comprometidas e podem ser a causa de derrapagem e despistes, motivo pelo qual o trânsito permanece devidamente condicionado e sinalizado, adverte a autarquia torrejana. A empreitada terá início na primeira semana de setembro, nesse particular com os trabalhos de fresagem do pavimento e aplicação de nova camada de desgaste numa área de cerca de 730 metros quadrados.
Rádio Air, informação.
O município de Serdoal está a implementar um projeto para a recolha seletiva do lixo doméstico. Os chamados biorresíduos, ou resíduos indiferenciados, vão ser assim recolhidos em recipientes e contentores colocados à disposição pela empresa Tejo Ambiente para utilização da população. Como refere Miguel Borges, presidente do município serdoalense, o projeto prevê, nesta primeira fase, o envolvimento de 130 utilizadores numa iniciativa piloto que envolve só os residentes na vila.
De acordo com determinados critérios, foram selecionadas, chamemos assim, 130 utilizadores para poderem ser feitos este projeto piloto de recolha seletiva de biorresíduos. Foram contactados estes 130, que era o ponto de partida para este projeto, ou seja, era-lhes atribuído um recipiente próprio e depois a recolha é feita porta a porta. A Tejo Ambiente faz a recolha dos biorresíduos porta a porta destes possíveis utilizadores. Desses 130, neste momento, temos 35 aderentes. 35 aderentes, houve 12 recusas e há ainda a fazer o trabalho, porque está-se a fazer o trabalho, que de novo foi possível chegar ao contacto com cerca de 33, porque a ideia inicial era 130 utilizadores. Recolha seletiva de biorresíduos. É um processo novo que é importante ser feito. Esta é uma primeira fase. A segunda fase será eventualmente os combustores domésticos, que possibilita que a combustão deste biorresíduo seja feito na própria casa, mas isso implica outro tipo de características, como por exemplo, se se faz a combustão doméstica, depois tem que haver um sítio onde se pode depositar esses resíduos, e normalmente são fertilizantes para terras, por isso pressupõe que sejam pessoas que depois que tenham o seu terreno, tenham as suas hortas, onde possam depois utilizar esta matéria orgânica, fruto da combustão. Neste momento temos de um previsto de 130, 35 estão a utilizar já estes recipientes, pois será feita a recolha porta a porta. É uma fase embrionária daquilo que pode ser então esta gestão dos biorresíduos.
O município de Cerdoala aqui implementar um projeto para a recolha seletiva do lixo doméstico. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.